esses irmãos de João vivendo e que Tiago escreve para eles falando sobre ter alegria em meio à tribulação. Então ele não escreve apenas para os judeus crentes, mas ele escreve com esse caminho direcionado para esses irmãos. E ele diz: graça a vocês, meus irmãos espalhados, graça, saudação. E ele diz: meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, ele vai, em todo o livro, repetir essa expressão, meus irmãos, 15 vezes. Parece uma coisa besta falar isso, mas não é. Durante toda a carta, ele repete essa expressão, meus irmãos, e ele faz essa ênfase porque ele está falando de pessoas que já conhecem o Evangelho. E isso é essencial para a gente entender essa carta. Porque essa carta gerou muitas controvérsias na história da igreja. Porque quando Tiago vai falar sobre fé e obras, muita gente interpreta de forma errada o que ele está falando. Dizendo que de alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa, fazer alguma obra para conseguir ser salvo. Isso não é o que Tiago está dizendo. Então entender esse Deus irmãos é muito importante. Porque Tiago está escrevendo para irmãos, ele está escrevendo para pessoas salvas em Jesus Cristo. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou nessa carta pregando o Evangelho para um grupo. Eu estou nessa carta falando aqui de irmão com irmão. Então ele diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o passar por provações. É o primeiro assunto. Em todo o livro a gente pode elencar 6 assuntos. E desses 6 assuntos, nesse primeiro capítulo, 2 são as duas convicções chaves. Eu queria que a gente saísse daqui com isso na cabeça. São duas convicções chaves. Se a gente ouvir, se a gente pedir auxílio do Espírito Santo para entender, talvez a gente consiga entender o livro de Tiago de uma forma mais precisa. E a primeira convicção é esse primeiro ponto. É o ter alegria no passar por tribulação. Essa é a primeira convicção que ele traz. Alegria, gozo, graça, favor imerecido, presente de Deus, dom de Deus, é passar por provações, é passar por diversas, por toda sorte de tribulações. Isso se assemelha de alguma forma a um sermão do monte, porque a primeira palavra de Jesus Cristo é bem-aventurado aquele que chora, aquele que sofre, aqueles que geram paz, os pacificadores, aqueles que são perseguidos em meu nome. Aquela lista das bem-aventuras fala de muito sofrimento, e Jesus fala que é alegria. Bem-aventurado é alegre. Alegre é aquele que passa por tudo isso, mas passa porque é salvo em Jesus Cristo e tem possibilidade de perseverar nas dificuldades. Então, essa é a grande primeira convicção que eu queria que os irmãos prestassem atenção. Ele fala sobre ter alegria nas provações. Por que ele diz isso? Porque ele diz que vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros. Todos esses versículos parece que Tiago fica usando uma palavra e puxando essa palavra para conectar com o versículo seguinte. Parece que ele vai desta forma todo o capítulo 1. Ele usa uma palavra, ele diz: ele com grande alegria, motivo de grande alegria, passar por provação, que é a provação produz perseverança. Perseverança da criação completa, quando você for aprovado, e assim ele vai seguindo os versículos, porque tudo tem uma lógica e tudo está conectado. Então ele vai dizer que o passar por tribulação não é o passar por problemas e dificuldades, mas é porque a gente tem um objetivo em a gente passar por isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, é a mesma coisa. Tiago ele anda em uníssono com Jesus. Ele diz: olha, vai ter tribulação, mas eu estou falando com o irmão aqui, tá? Estou falando de salvo para salvo, de irmão em Cristo e irmão em Cristo, de crente para crente. Pessoal, meu irmão, considere procurar um motivo de alegria. E se considere assim, ó, guia a tua vida, tá? A tua vida vai ser guiada por isso. É uma convicção, a tua vida vai ser liderada por esse pensamento. Provação é alegria. Aí quando a gente ouve o Zé Manuel, também não faz sentido as coisas que Jesus fala. Chorar é alegria, ser perseguido é alegria. Então, Tiago, ele entra nisso com o pensamento de Cristo. E aí a gente entra em problemas, dá tilt na cabeça da gente. Como dizem meus alunos, dá bug, professor, eu buguei. Então, dá bug na cabeça da gente, porque alegria e provação não parecem estar em comunhão. Né? E isso é muito prático. Qualquer um aqui que pegar o microfone pode falar disso. Nessa semana, eu posso falar disso nessa semana. Que eu tive dificuldade de usar essa convicção nessa semana. Porque é isso que deve ser uma convicção, algo que deve guiar a sua vida. Porque a gente frequentemente sai dessa convicção e a gente não faz essa associação direta, né? Uma aprovação é, na verdade, uma graça de Deus, é um favor de Deus. Deus está dando um presente com a aprovação. Ele quer lhe aperfeiçoar, ele quer mudar o seu caráter, ele quer transformar você em uma coisa boa. E aí, meus irmãos, irmãos casados aqui, tem alguém casado aqui, levanta a mão, os irmãos casados, mais alto fazer, você ser casado, não é bom para nós. Os irmãos casados aqui sabem, os irmãos homens casados sabem que a gente deve sabiamente ouvir nossas esposas. Então, ouvindo minha esposa, eu estava compartilhando com ela. Eu não aguento mais essa pessoa no meu trabalho. Tem me dado dificuldade toda vez que encontro um problema. Eu evito chegar na sala dos professores, porque toda vez é uma coisa, toda vez é uma chateação. Toda vez. Tu não está percebendo, não, que Deus está querendo te limar com isso. Tu não está percebendo, não, que Deus está tentando te aperfeiçoar com isso. É justamente isso. Aí é tão bom poder ter um olhar de fora, porque ela estava vendo a convicção, que a gente tem essa convicção, que a gente já sabe, a gente está cansado de saber, mas a gente sai da convicção. A convicção é essa, a provação é a alegria. Tu está reclamando, né? A pessoa está te cobrando uma coisa que não é para te cobrar, que é da tua coordenadora. Está mudando de função. Porque é para, de alguma forma, você testemunhar ali, porque, de alguma forma, você exercer paciência, porque é para, de alguma forma, você falar com palavras ou falar sem palavras, falar só com atitudes, de alguma forma, testemunhar. Porque ali é um colégio cristão e você deve testemunhar, você deve estar ali para crescer espiritualmente também. Não parou, não é só na igreja que a gente cresce espiritualmente. Então, qual foi? Esqueceu? A convicção é essa. Provação é dom de Deus. Então, isso está dizendo, meus irmãos, pessoal, considere, guie a sua vida com essa convicção. Alegria ou provação. Por quê? Porque a provação, ela prova a sua fé. Essa palavra, provação, prova a sua fé, só funciona no português, no original não tem isso, tá? Mas a provação prova a sua fé, porque é um teste da sua fé, tá? E a palavra, no antigo, era associada à coisa da moeda. Tinha uma, as moedas antigamente iam passar pelas fábricas, etc. Não, sai a moeda aqui nessa fábrica, está certinha, é verdadeira, é legítima. Não, naquela era tinha gente que estava no ouro, enrolava e colocava uma coisa que não era ouro, colocava prata, colocava os metais preciosos, aquela moeda não era o valor que ela dizia. Então tinha uma profissão que era o Dóquimos, era uma pessoa que ia legitimar e afirmar que aquela moeda ela realmente valia o que estava dizendo, ela realmente tinha aquele peso, ela realmente era de ouro, realmente era o Dóquimos. Era então você passar pela prova e dizer, isso aqui é legítimo, isso aqui é genuíno. Então passar pela provação é você ter uma prova da sua fé. Ela passar por uma coisa, você tem que ter um processo, né? Um processo. E quando você passa, aí a fé é genuína. Porque ela mantém a sua conexão com Deus, dizendo assim, ok, provação, alegria. Então, isso é a prova da sua fé, é o dogma da sua fé. Produz o quê? Perseverança. Perseverança é a gente aguentar. É a gente ouvir aquilo que a irmã quer ouvir, a gente aguentar. É a gente ser paciente, é a gente ser tardio para falar, é a gente ser tardio para irar-se, porque só quem deve ter ira é Deus. A ira da gente não produz justiça. A ira da gente produz maldade. Então, tardio para falar, tardio para irar-se, seja mais para você ouvir as outras pessoas. Para ouvir realmente o que as pessoas estão falando e passando, e de acordo com você, tá? E não se achar bom da verdade para querer resolver. Então, perseverança é aguentar, é passar por baixo, esse é um buraco que você vai passar, você vai sair na linha para passar, mas isso é a prova da sua fé, que vai mostrar que a sua fé é genuína. E a perseverança, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros. E aí eu queria claro, passar um tempinho rápido falando sobre maduros, porque ele diz essa palavra maduros. E ela é muito importante, né? A gente tem provações para chegar na maturidade. Esse é o objetivo final. Já usando as palavras, tem que ser uma provação, né? Alegria. E a provação vai gerar em você maturidade. E aí que está, meus irmãos, maturidade não tem. A gente ou tem maturidade sem sofrimento. É isso. Maturidade, ela vem através do sofrimento. Ela faz parte do processo. O processo de amadurecimento gera dor. Então, quando a gente é criança, a gente, ah, o que você vai ser quando crescer? Tem uma infinidade de possibilidades, não é isso? Quando a gente é criança, a gente pensa em ser médico, em ser professor de inglês, a vontade de todo mundo aqui, né? Então, assim, você tem uma infinidade de possibilidades. Ah, eu quero ser piloto, ah, eu quero ser engenheiro. Não tem uma infinidade de possibilidades. O que é que acontece com a criança? Ela tem possibilidades, mas ela não tem uma definição. Existem coisas na personalidade, no caráter, de acordo com o que ela vai crescendo. Mas quando você decide abrir, é esse o caminho que você quer, assim, engenheiro, você se limitou. E toda limitação, ela gera sofrimento. E isso vai gerar maturidade, mas não é de uma para outra, é um processo que você tem que aguentar, você tem que se limitar. Porque se você viver uma eterna possibilidade, o que é que você vai ser? O que é que você quer fazer no reino de Deus? O que é que você vai fazer no reino de Deus? Ah, você tem tantas possibilidades. Sim, irmão, se limite a uma. Se limite e faça muito bem. Porque é isso que a gente precisa. Maturidade é isso. Eu me limitar a uma e eu vou deixar todas as outras coisas. Não vou mais fazer por ser uma coisa. Porque quando eu sou engenheiro, eu não posso ser médico. Quando eu sou médico, eu não posso ser professor de inglês. Então, você vai escolher uma coisa que vai limitar. Essa limitação traz algum tipo de sofrimento. E traz o sofrimento daquela caminhada. Porque ser engenheiro tem o sofrimento da sua caminhada que você vai ter que passar. Porque se você ficar sem escolher, sem ter nenhuma escolha, você vai virar até a possibilidade de ser uma definição. Então a definição, ela traz essa tristeza, esse sofrimento, essa dor. É a maturidade. É quando você escolhe uma pessoa e você diz, essa pessoa não é ninguém. É uma escolha que você faz. Você rejeita qualquer outro. E aquela escolha ali, foi uma escolha acertada, mas que tem os seus sofrimentos e tem os seus amadurecimentos. Porque eu e Vanessa, a gente completou 9 anos de relacionamento, 3 anos de casado, 9 anos que a gente começou a namorar. E nem eu sou a mesma pessoa, nem ela. E graças ao Senhor, porque se a gente fosse, eu estava mais junto, imagina. Porque Deus trabalhou no caráter dela, e Deus trabalhou no meu caráter, e usou ela para trabalhar no meu caráter, e usou para trabalhar no caráter dela. Porque a gente foi sendo limado, mas não é um processo fácil. Então, passar a tribulação é um processo de amadurecimento. Todo amadurecimento é de sofrimento. Então, Tiago, ele quer deixar isso claro logo no início. Os primeiros versículos, então, de 2 a 4, é a grande chave, a primeira grande convicção de todo o livro. Os irmãos guardaram aí. Versículos de 2 a 4, é a primeira, são duas convicções no livro. A primeira grande convicção, está no 2 a 4. É um resumo da primeira convicção, certo? Então, é a alegria por passar por tribulação. Mas vamos seguir. Sim, só queria dizer uma última coisa. Que a maturidade disso é você ter um objetivo no final. É você, ele fala, você vai ser maduro, íntegro, e não vai faltar coisa alguma. Né? Porque pensa no pecado. Faltava alguma coisa no Éden? Não faltava nada. Deus caminhava com o homem, tá? O homem tinha um trabalho, o homem tinha a mulher tinha um homem. Não faltava nada. Ali era o cenário perfeito de Deus na criação. E o que é que acontece? Quando há um pecado, há um espaçamento. Então, no projeto de Deus de salvação, ele quer tornar a gente inteiro de novo. Ele quer tornar a gente maduro, íntegro, completo, sem faltar coisa alguma. Então, ele vai nos aperfeiçoando. Então, ele vai pegando os pedacinhos e vai colocando no lugar. Ele vai colocando os pedacinhos quebrados. Porque a gente, no pecado, sem Deus, é todo pecado. Ele me salva, ele está modelando da maneira que ele quer. Então, ele diz isso nesse versículo. Maduros, íntegros e sem faltar coisa alguma. Ele pula para um outro assunto. Ele diz, olha, mas se faltar alguma coisa, se faltar sabedoria, peça a Deus. Tá? Aí ele vai começar a falar sobre oração. Ele vai dizer assim, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Isso são palavras de Jesus, aquele que pede, receberá, aquele que bate, a porta será aberta. Então, ele está uníssono com Jesus. Então, ele diz, se vocês peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, do 5 a 8, ele está nesse segundo momento, que ele fala sobre a oração. Só, beleza, a vontade é essa. É que todo mundo entenda essa convicção de ter alegria nas provações para que seja maduro. Mas, se tem falta dessa alegria, se você não sabe disso, peça a Deus, porque Deus dá a todos o que se pede. Porque aquele crente que pede, pede sabendo qual é a vontade do Pai. Mas, peça com alegria. E aí, que é a grande coisa, ele vai falar sobre oração e fé. Porque onde há fé, não há dúvida. Né? Pedir é pedir com fé. Porque Deus dá a quem pede com fé. Então, ele vai falar sobre essa questão da fé com certeza. Da mesma forma como Hebreus fala, da mesma forma como a gente vê nos Evangelhos, é a tua fé que salva o mundo, fé e certeza. Então, ele disse que a gente deve, a segunda grande exaltação que ele faz para a gente é a respeito da oração. E qual é o contraste da fé? A falta de fé são como ondas inconstantes. As representações artísticas, de filme, de pinturas, de poesia, toda vez que você cita, até na própria Bíblia, até não, muito na Bíblia, e nos Salmos, quando se fala de mar, é confusão, é inconstância, é tempestade, é na psicologia, está muito ligado ao inconsciente, é aquela coisa que você não consegue entender, são sonhos, é aquela. É o mundo das trevas, é o mar que cuida da tempestade, onde tem monstros marinhos. A imagem do mar sempre vive nesse contexto, é o desconhecido. Então, há dúvida. Não há, você não sabe onde você vai pegar. Você está perdido no mar, você está na tempestade, você está tentando pegar alguma coisa, você não sabe onde pegar. Isso é quando a gente ora sempre, né? Fé é quando você tem certeza. Certeza do quê? Pode ter certeza de uma coisa. Jesus Cristo é o teu Senhor, porque Ele quer me aperfeiçoar. Se Ele quer me aperfeiçoar, eu creio nele, e faço da forma como Ele quer. E se isso vai me gerar dor, eu vou estar sofrendo. Então, ele diz que a pessoa que está nesse mar de inconsistência, esse mar constante, tem mente dividida. Na verdade, a gente usa em português essa palavra mente dividida, no original parece mais como se a pessoa tivesse duas cabeças. A palavra é dupla psique, como se tivesse duas mentes, como se tivesse duas mentes dentro de uma mente só. Uma dupla personalidade, são duas pessoas. Uma hora tem, se eu sou crente em Jesus Cristo, Jesus é bom, eu sei que eu não vou ter as aflições, eu vou confiar nele. Quando chega a provação, vem a outra mente e todo mundo esquece tudo, não tem alegria, é inconstante, não sabe o que fazer. Então essa é a dupla psique, é a dupla mente, não é na verdade uma mente só que é dividida. É como se você tivesse duas cabeças. Um que é crente, que sabe o que tem que fazer, que é fiel ao Senhor, que persevera, que aguenta o difícil, que sabe que Deus está querendo aperfeiçoar, que sabe que é uma habilidade que faz parte do processo, que aí tem a outra, não, que não constante, não sabe nem pedir, não sabe nem orar, na frente ele vai dizer. Nos outros capítulos ele vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para satisfazer os próprios desejos. Então, quem começa aqui a falar sobre oração, ele vai completar em alguma conferência. É por isso que vocês não recebem, porque vocês têm isso em fé, vocês não sabem nem o que pede, vocês pedem para os seus próprios prazeres. Não, quem pede não pede para o seu próprio prazer, pede por fé, e que Deus vai fazer a sua vontade. Então, ele diz: olha, essas pessoas são duplas, duplamente, tem dupla mente, é dupla psique. São como se fossem duas pessoas. Então, ele vai exaltar a gente a respeito da oração. E a gente precisa ser exaltado a respeito da oração. Eu preciso ser exaltado a respeito da oração. Para a gente entender o básico que a gente precisa. Como é que a gente precisa orar? A gente precisa orar tendo certezas. Certezas do Senhor, certezas que a Bíblia dá para a gente orar a Bíblia. E ele continua. No versículo 9 a 11, ele vai dizer: de repente ele muda de assunto. Veja, ele fala de oração. Daqui a pouco ele fala de oração. Aí de repente ele fala agora sobre o rico e o pobre. Não parece que ele está perdido? Parece que ele não está sabendo o que está falando, mas não é isso. É porque no livro todo ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre oração. Ele vai falar sobre oração. E aí ele vai falar sobre o rico e o pobre. Aí ele vai dizer lá na frente: olha, não tenha favoritismo. Se alguém entrar na sua igreja e é com um anel bem bonito, com uma capa bem suntuosa, muito rico, você não deve dar lugar de preferência a ele. Não viva com parcialidade. Você trata o irmão pobre, o irmão rico, do mesmo jeito. Não trata o irmão pobre dizendo: senta lá atrás, escondido, onde eu ponho os meus pés. Passa lá atrás da igreja, sempre que você está vendo atrás. Não, você trata o pobre, você trata o rico da mesma maneira. Ele vai dizer isso mais na frente. O que ele diz agora sobre pobre e rico? Ele diz assim: o irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. É como se ele dissesse assim: ó, pobre, virou rico, orgulhe-se do Senhor. E que Deus deu uma graça para você, você que era pobre e virou rico. Então, pobre é pobre, depende do Senhor. O que recebeu foi do Senhor, agradeça ao Senhor. Não. Aí ele diz o que mais na frente. E o rico deve orgulhar-se. Orgulhar-se de muitas coisas, é graça. Alegre-se em quê? Caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Aí ele diz: olha, o rico que virou pobre deve se orgulhar, deve se alegrar no Senhor. Porque o rico nada é e o pobre nada é. Todos, na verdade, somos pobres. Pobres espiritualmente. Porque a primeira bem-aventurança, bem-aventurados, pobres do Espírito. Aqueles que se reconhecem completamente falidos espiritualmente, porque é assim que nós éramos justos, falidos espiritualmente, não temos nada espiritualmente para oferecer. Ele é que tem tudo para nos oferecer. Quando reconhecemos humildemente que não temos nada, ele vem fazer morada, e aí esse coração arrependido e contrito de Jesus salva. Então ele diz: pobre virou rico, agradeça ao Senhor. Rico virou pobre, agradeça ao Senhor, porque ainda que seja uma aprovação, ainda que você tenha perdido tudo, é porque foi é apenas exclusivamente pobre ou rico, e a igreja do Senhor, ou aqueles que não creem no Senhor, dependem completamente do Senhor. Aqueles que não confiam no Senhor dependem do Senhor, só que eles não sabem que dependem do Senhor e continuam pregando com o Senhor. Mas nós, graças a Ele, cremos e já sabemos que dependemos dele e agradecemos por tudo que temos. Tiago vai usar a figura do rico para dizer: olha, o rico acha que tem alguma coisa, acha que ajuntou alguma coisa para si, acha que a sua propriedade, as suas riquezas são alguma coisa, e ele fez isso. Ah, eu gostava de um músico, cantor do mundo, como a gente diz, e ele falava entre uma música e outra. E em certo determinado momento do show, ele disse isso, e isso ficou gravado na minha mente. Porque de cara ali, eu não era crente, mas de cara ali, ele me desceu engasgado, porque ele disse assim: é tão bom você bater no peito e dizer que você fez as coisas acontecerem, Senhor. E você construiu o seu legado. Ele disse: no início da minha carreira, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ser os anos da relação. Mas é uma lei, uma lei, uma lei, uma lei. E hoje eu sei que onde eu cheguei, é muito bom você bater no peito e dizer assim: eu cheguei aqui, que eu fiz e aconteceu. Ele disse em todas as palavras: eu fiz e aconteceu. Aí aquilo me desceu assim, caramba. Ele chegou nesse livro, tem pessoas gritando, chorando, se descabelando para poder chegar perto, para chegar longe, para poder dizer que está na presença dele, ali, cantando as músicas com ele. Ele diz: ah, eu fiz tudo isso aqui, meu reinado, esse meu filho, né? Isso é o rico, é a mentalidade do rico, que acha que fez alguma coisa, que acha que construiu alguma coisa para si, que aquilo foi dele. Então, rico e pobre na nação. Na nação, versículos de 9 a 11, diz assim, basicamente resumindo assim: quem somos? Pobres. É isso que ele está dizendo. Quem somos? Pobres. Pobre é pobre e rico é pobre. Todos somos pobres e todos, se temos alguma coisa, devemos agradecer ao Senhor, nos orgulharmos e agradecer, se alegrar ao Senhor. Porque tudo que temos pertence ao Senhor. Então, esse é, segunda, é a terceira coisa que ele fala. Ele fala sobre a provação, ele fala sobre a oração, e aí ele fala sobre essa questão do pobre e do rico, que todos nós temos no Senhor. E aí ele fala no versículo 12 o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao seu homem. Quem lembra qual era a primeira convicção? Onde é que estava a primeira convicção? Os versículos. Dois a quatro, já foi aqui. Olha aqui, mandar. Agora estou certo. De 2 a 4. Aí agora eu vou me corrigir. Como é que eu tenho errado? 2 a 4 é a primeira condição, mas ela está melhor resumida nesse produto. Veja que está tudo aí. A primeira condição. Ela diz assim: feliz. Palavra de Jesus. Porque feliz é bem-aventurado. Na Bíblia tem alguns aqui que devem estar bem-aventurados. Então diz assim: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ou seja, tendo passado pelo dogmos, pela prova da fé, talvez seja genuína, receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao seu homem. Não é isso o versículo 2 a 4? Ele, com muita alegria, tem a vibrância, passar por provações, ele fala de provação. Todas as palavras que vocês viram lá no 2 a 4 estão no versículo 12. Então, essa palavra bem-aventurada aí é muito importante, porque ela é uma grande ressonância das bem-aventuranças de Cristo no Sermão do Monte. Então, essa é a primeira peça-chave aí, nossa convicção para toda a carne de Tiago. Feliz é aquele que passa, persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa, que é a vida. Deus prometeu a vida dele. Então, ele ressoa aí esse primeiro ponto da aprovação e ele continua. Alguém é tentado? Não tem que a gente está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Né? Cada um, porém, é tentado, arrastado, seduzido pelo seu próprio mal desejo, o seu mal desejo, tendo sido concebido da luz ao pecado, e o pecado gera luz. O que é que acontece aí, então, nessa parte do versículo 13 até o versículo 18? É um quarto momento em que a gente vai falar sobre quem somos e quem Deus é. É a maneira de Tiago de explicar o Evangelho. O que não é isso, Evangelho? É dizer quem a gente é e dizer quem Deus é. Quem somos nós? Nós somos perdidos em nossos pecados. Perdidos em nossos delitos e pecados, como dizem em Efésios 2. Mas Deus, em sua vida, com a misericórdia, quis nos salvar. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha, se você é tentado, não diga que foi por Deus, porque a tentação é coisa do mal. Essa tentação vem de você mesmo. É você que está cheio de maldade, você que está cheio de pecado. E o seu desejo é que maquina na sua cabeça para você conceber e dar luz a esse pecado. E o que acontece com o pecado? Ele é concebido, gera morte. Não foi isso que aconteceu, não é? O pecado mercado foi pensado lá, estava ali só na conversa, não, certamente não morrerá. Aconteceu? Morte. Acabou. Acabou o futuro ali naquele momento. Então, ele está explicando nos versículos 13 a 18 quem somos nós, pecadores, afastados de Deus. João, Romanos 13, 23. Romanos 13, 23, por favor, Pedro. Diz que todos estão na glória de Deus. Todos os pecados gíbridos estão na glória de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Somos pecadores, não podemos dizer que somos tentados por Deus, porque somos arrastados, seduzidos, puxados pelo nosso próprio mal desejo. E quem é Deus? 16. Meus amados irmãos, estou falando de crente para quem? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda dádiva, todo dom perfeito, todo presente, todo favor, toda graça merecida, bem qual, é sempre o Pai das luzes, que não muda, ele não é inconstante. Você que não tem fé, que não sabe o que, eu que não tenho fé, que não sei orar, eu sou inconstante. Mas Deus não é inconstante. Ele não muda como somos inconstantes. Por sua decisão, ele escolheu, nos gerou pela palavra da verdade, a palavra que é Jesus Cristo, o Verbo, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então ele está explicando o Evangelho, está dizendo, ó, quem somos? Pecadores, e somos arrastados pelos nossos pecados por nós mesmos. Tá? Afastados de Deus, não queremos Deus. Mas Deus, meus amados amigos, de crente para crente, não se esqueça, tudo de bom que existe no mundo vem de Deus. A sabedoria divina do alto. Ele vai dizer mais na frente, no capítulo 3, versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. De puro, o que for sabedoria, o que for perfeito, o que for bom, vem do Pai das luzes, que não muda. Nele não há mudança, ele é luz, onde há luz, não há trevas. Não há inconstância. Então ele vai explicando o Evangelho. Quem somos nós? Sim, Deus é ele, diz que o é o mais importante. Por sua decisão, Deus decidiu, sua misericórdia e graça, nos gerar por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo somos restaurados. Pela palavra da verdade, somos restaurados a fim de sermos como os primeiros frutos. Deus, ele viu lá, quebrou lá em Adão, quebrou lá no Éden, mas ele escolheu usar, ele escolheu usar um projeto de salvação. Ele escolheu dar o seu filho por nós, para nos redimir, nos trazer para perto. É isso que ele está falando do Evangelho. Sempre dessa forma a gente não está acostumado. A gente está acostumado com o jeito que Paulo fala do Evangelho. Mas ele está falando do Evangelho. Então é uma outra exaltação, é um quarto ponto em que ele fala do Evangelho. Eu vou tentar adiantar, mas tenho paciência com Deus, se possível. No 19 ele diz assim, outro ponto ainda. Meus amados irmãos, que creem que atentem, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, para Deus para falar e para Deus para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se da pureza moral e da maldade em vocês, a qual poderá os amar, perdão, que prevalece, e aceitem livremente a palavra implantada em vocês, a qual poderá os amar salvá-los. Ele vai então falar agora a exaltação dele, que ele vai explicar lá na frente, é o seguinte, ele vai falar da língua, lembra que ele fala que a língua é veneno mortífero, que a língua é como um navio, que é grande, mas é conduzido por um pequeno leme, assim também a língua é um pequeno órgão, mas que é capaz de gerar destruição, como um pequeno fogo soltado, é capaz de gerar grande destruição. Então ele vai falar lá na frente, no capítulo 3, sobre o poder mortífero da língua. E daqui ele diz, olha, meus irmãos, pelo amor de Deus, sejam tardios para falar, sejam tardios para irar-se, porque a gente tem muito o que falar contra o irmão. Essa ira que ele está dizendo assim, olha, sabe quem é irado contra você? Sabe quem é irado contra o pecado, contra o pecador? É Deus. Deus é que tem esse direito de estar irado. Nós não temos direito de ficar irado pelo pecado do irmão. Nós temos o dever de procurar o irmão e ajudá-lo a se aperfeiçoar. Não de encher-se de ira, como se eu fosse Deus no universo e agora eu que vou aplacar minha justiça sobre o irmão. Quem aplaca a justiça é Deus. Deus é quem tem a justiça perfeita. Então ele está dizendo isso, mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, a ira de Deus produz a justiça perfeita. Então ele diz, nesse momento, o que é que ele está querendo falar? Ele está querendo falar a respeito da língua. Ele está querendo falar do cuidado com a palavra. Então essa exortação aí vai ser explicada lá dentro do capítulo 3, quase todo fala sobre a língua e sobre o seu poder maligno, porque com uma boca, bem dizendo ao Senhor, e com a mesma boca, amaldiçoando o nosso irmão. Então, isso os irmãos conhecem a verdade, isso está lá na frente de Tiago, mas ele começa aqui a falar. Então, é uma exortação, está aqui nesse momento. Ah, 22, ele diz, sejam praticantes, e aí chega. Eu disse aos irmãos que eram duas convicções, Foi isso. E com isso a gente completa e termina o capítulo e termina esse momento. Do 22 até o último versículo do capítulo 1, a gente tem a segunda grande convicção do capítulo 1, que é também a segunda grande convicção de todo o livro. Então vamos ler atentamente para a gente concluir e pelo menos ficar com essas duas coisas na cabeça. Com a primeira convicção sobre as provações e essa segunda convicção. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, está se enganando. É isso que ele está dizendo. Quem está ouvindo a palavra e não está praticando, se engana. Engana-se a si mesmo, sendo mentiroso consigo mesmo. É engraçado porque ele acabou de dizer: olha, sejam tardios para falar, tardios para ir assim, e sejam bons ouvintes. Ele acabou de dizer: sejam bons ouvintes. Ouçam as pessoas. Mas agora ele está dizendo: não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Uma coisa é ser ouvinte da pessoa, ouvir as pessoas, para não querer julgar, para não querer engaço, para não querer ser o Deus do outro. Você não tem esse poder de ser justiça de Deus na vida do outro. Isso é um ouvinte que ele está falando, um ouvinte para a pessoa. Ouça, meu irmão, não tem que ficar falando e despejando o veneno na vida. E aqui ele está dizendo: não seja apenas ouvinte, receber uma palavra e não praticar. A ideia é você receber a palavra do Senhor e não deixar que o Espírito Santo haja na sua vida para que essa palavra não transforme. Meus irmãos, hoje é muito possível que a gente saia daqui e a gente não gaste tempo em oração pedindo para que essa palavra faça mudança nas nossas vidas. Mas que Deus tenha misericórdia disso. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que isso não aconteça na minha vida, na vida dos irmãos. Que essa palavra que chega a nós hoje aqui sobre praticar, sobre ter vida prática, verdadeiramente aconteça. Se não pode acontecer de uma vez só, porque não pode acontecer de uma vez só, precisamos pedir ao Senhor, porque Ele dá a todos livremente. Ele quer nos dar sabedoria. Então, ele diz aqui: sejam praticantes, porque aquele que não é, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois que olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. E aí, a segunda grande convicção. Versículo 25, a segunda grande convicção. O grande resumo. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera e pratica dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esse é o segundo versículo que a gente pode resumir com a economia, a gente pode resumir o livro todo. Ele diz: ser feliz. Na sua Bíblia, muitas Bíblias aqui podem chamar o quê? Bem-aventurado. As duas bem-aventuranças do livro e as duas bem-aventuranças do capítulo 1 estão aqui. Foi o versículo 12 que a gente leu, e agora o versículo 25. Ele diz: olha, bem-aventurado é esse que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. O judeu não tinha essa visão, o judeu não crente, o judeu que não tinha sido achado por Cristo. Para ele, na verdade, a lei era aprisionadora, ele precisava da lei para a salvação. Mas em Cristo Jesus, eu estou faltando água, por isso que eu estou gaguejando. Eu estou concluindo. Por isso que para os judeus não crentes, a palavra, o cumprimento daquela palavra, das leis, das ordenanças, era a maneira de salvação. Mas em Cristo Jesus, seja judeu ou não, as leis, as observâncias dessa lei, ela deve trazer liberdade. Em que sentido? Acho que eu já falei isso uma vez no jovem, eu aprendi isso com Augustus. Não Augusto, mas Augustus, Nicodemus. Ele disse que a gente pode buscar a lei para a salvação. A gente busca, pede para a salvação, não dá. Porque não é esse o objetivo. Não foi para essa lei que foi feita, não foi para dar a salvação. Aí a gente corre para Cristo e a gente percebe que tem Cristo que pode nos salvar. Cristo nos salvando, a gente diz: Senhor, o que é que eu faço? Aí Cristo nos manda de volta para a lei. Ele diz: olha, agora é norma de gratidão. A palavra é essa. A lei é norma de gratidão. Porque fui salvo, agora pratico. Não pratico para salvar-me, mas agora que fui salvo em Cristo Jesus, eu não posso ficar parado. Lutero, agora já não parei mais, não verei mais os papéis, não vou perder aqui. Mas Lutero, ele disse o seguinte, em algum lugar, ele disse que você é salvo sim, somente por fé. Mas se a sua fé é sozinha, se ela está sozinha, se ela não tem nada agregado junto a ela, ela não é fé. Fé é algo que agrega. Se a sua fé, isso Tiago vai dizer, se a sua fé está sozinha, se você diz: ah, eu tenho fé, mas não tem como, Então, você na verdade. Porque a fé ela agrega alguma coisa. Se eu fui salvo por Jesus, eu não estou parado. Eu tenho que estar agregado a alguma coisa, eu tenho que estar agregado a uma obra, eu tenho que estar agregado a alguma coisa para fazer. Porque eu não fui salvo para nada, eu fui salvo para as boas obras. Isso também é palavra do Senhor, vocês foram salvos para as boas obras. Então, isso é norma de gratidão. É gratidão por ter sido salvo. Agora eu vou voltar. A mão na massa e cumprir a vontade do meu Pai. Ele disse: se alguém se considera religioso, mas não refere a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita com pura imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Ele está dizendo, irmãos, aqui, ó, de crente para crente. Eu estou dizendo que cuidar dos órfãos e das viúvas é maneira para a salvação. Eu estou dizendo a vocês que são salvos: vão e cuidem e botem a mão na massa. É isso que eu estou dizendo. Então, meus irmãos, se a gente pode, de alguma forma, resumir esse capítulo, se a gente pode, de alguma forma, resumir esse livro, é os versículos 12 e os versículos 25. Versículo 12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que perseverar na aprovação. Esse é o primeiro ponto, a primeira convicção que está aqui colocada no primeiro capítulo e para lermos todo o livro de Tiago. E a segunda convicção está aqui no versículo 25, onde ele diz: bem-aventurado é aquele homem que observa a lei perfeita de Deus, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei. Ele usa tanto a palavra bem-aventurança duas vezes, nos dois versículos, como ele usa a palavra persevera duas vezes. Então, se a gente consegue entender, é que a gente, no número 1, a gente deve perseverar nas provações, e na segunda convicção, a gente deve perseverar na prática da lei. Então, você está dizendo assim: olha, vai ter provação, vai ter provação. Mas tem alegria nessa provação, porque isso vai gerar maturidade em você, maturidade de fé. E dois, persevera na prática dessa lei, porque você foi salvo para alguma coisa, e é isso que você precisa acontecer. Então, o livro de Tiago, a chave para entender o livro de Tiago está no capítulo 1. E a chave para entender o capítulo 1 está em perseverança. Perseverança. Há alegria em perseverar. Há alegria em perseverar nas dificuldades. E há alegria em perseverar nas práticas das boas obras para honrar o nome do Senhor. Amém? Essa palavra chega a nós hoje com o intuito de gerar frutos. Então, eu peço a Deus que eu possa me humilhar diante dessa palavra, e que eu possa entender o que significa perseverar, que eu possa entender o que significa praticar e perseverar nas dificuldades. Que os irmãos também possam estar orando a respeito disso. Olha a Deus também. Senhor Deus, eu te agradeço.